Bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador, que continua confinado, e muito bem, aos comentadores especialistas na vida como um todo e à cultura pop em específico. Ainda que continuem à espera do dia em que um destes programas seja inteiramente dedicado ao futebol, por exemplo. Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxeri Mendes, juntos de novo esta semana para falar sobre Camões e o acordo ortográfico, é verdade. Antes, porém, um tema não menos importante, temos Borat na Boa Dica. Está disponível desde a semana passada o segundo filme de Borat, o jornalista do Cazaquistão, personagem criada por Sacha Baron Cohen, que continua em busca da verdadeira América, desta vez ainda mais interessado na política daquele país, com especial atenção no humor e na sátira para os republicanos. Bruno, vamos começar por ti, porque sim. E há quem goste de Borat, há quem não lhe ache graça nenhuma. Sacha Baron Cohen tem piada ou tem mau gosto? Qual é a tua opinião neste assunto fulcral?
É as duas coisas.
Pronto.
não se excluem, não é? Podes ter piada e ter mau gosto, às vezes. Eu gosto do Sacha Baron Cohen. Gostei muito do primeiro filme do Borat, este ainda não vi. Gostei de outras coisas que ele fez, de outros bonecos que ele tem, como o LG, o famoso Bruno.
Uhum.
O estilista austríaco, não é? E que também tinha alguns sketches com muita piada. Depois há ali um terreno que é um bocadinho mais dúbio, que é da lógica dos apanhados, não é? Porque isto funciona, os filmes dele funcionam muito com esta lógica.
Sim, 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 sim.
Em que te deixam um bocadinho também desconfortável enquanto espectador, porque na verdade, em certos casos, não em todos, mas em alguns casos, pode haver aquela ideia de que as pessoas são apanhadas desprevenidas e muitas vezes dizem coisas por cortesia, por simpatia,
uhum.
para não desagradar aquela pessoa que está ali a fazer um boneco e que sabe mais do que, obviamente, as suas vítimas, não é? E se por um lado é um humor que requer muita coragem física,
uhum.
até, e uma grande audácia, por outro, entra por caminhos muito fáceis, não é? Que não são propriamente de humor inteligente. Claro que para a maior parte das pessoas aquilo sabe bem, porque do outro lado estão, como dizias, os republicanos.
Exato.
E aquele tipo de americanos que nós europeus em geral, com os quais não simpatizamos, não é?
Sim,
portanto,
sim, sim.
Claro que
são um alvo,
não nos importamos,
são de alguma maneira um alvo fácil,
muito
não é?
De os ver a fazer figuras tristes, não é?
Exato.
Só que essas figuras tristes, por vezes, não são maldosas, entendes? Não são pessoas racistas, são pessoas que apenas se vê que estão a fazer um esforço para ser simpáticos com o tipo que está ali e que eles imaginam que veio do Cazaquistão, que para muitos será um país no qual nunca ouviram falar, não?
Uhum. E depois também há aquele lado de nós que já vimos Borat em várias ocasiões, nem que tenha sido depressa. Sabemos quem é a figura, mas é um bocadinho errada a pergunta, como é que alguém ainda se deixa apanhar por ele, porque na verdade, quer dizer, o mundo inteiro não é obrigado a conhecer Borat e a saber quem ele é, não é?
Sim, não, isso aí é um erro de perspectiva de nosso, não é? Claro que se fores a falar com pessoas que têm podcast sobre cultura, que todos já ouviram falar do Borat, não é? Mas ele procura variar um bocadinho e não vai aos sítios óbvios, não é assim tão líquido que o Borat seja reconhecido Universalmente, ainda que aparece neste filme, é dado ali mais destaque, apesar de ele também se disfarçar mais, é dado mais um destaque, mais destaque a uma figura que é uma suposta filha do Borat, não é? Jornalista que é filha do Borat, e então consegue, se calhar, em alguns casos, consegue evitar essa exposição, o conhecimento do Borat. E bem, e pelo visto há uma cena em que o antigo mayor de Nova Iorque, o Rudolph Giuliani, é apanhado numa situação literalmente com as calças na mão. O que tem a sua piada, eu vou ser sincero, tem a sua piada.
Claro que tem.
Ele já se justificou e disse que não foi bem assim, mas tem a sua piada. Eu confesso que pode ser maldade da minha parte, mas tem piada.
Pedro, dirias que este tipo de humor, este filme em específico, é precisamente mais humor ou é mais propaganda? Ou na verdade ambas convivem alegremente e confundem-se naturalmente e é assim que tem que ser?
A primeira coisa que eu diria, que acho que é importante, é que são atos de liberdade, de criação artística livre e, portanto, podem e devem existir, não devem ser censurados ou proibidos ou o que for, mas não quer dizer que não possam ser criticados. Este é o segundo grande longa-metragem de propaganda das últimas semanas. O outro foi o documentário do Attenborough, não é? Só que como é propaganda da boa e é propaganda fofinha e é uma propaganda com a qual as pessoas controlam os meios de comunicação social, digamos assim, os gatekeepers, nos quais nós nos incluímos, como está do nosso lado, no fundo, como defende as nossas cores, toda a retórica do ambiente, que estamos a destruir o planeta, e agora toda a retórica anti-Trump, passam por coisas boas ou engraçadas ou profundas ou nos devem obrigar a pensar.
Ou pelo menos politicamente corretas, não
Não mais do que isso, até. Eu acho que nem sequer há um juízo de isto é politicamente correto ou incorreto. Isto é, o documentário do David Attenborough, por exemplo, é recebido como sendo 100% positivo, não é? É 100% bom. O do Borat também, embora menos pessoas tenham visto, porque está numa plataforma que menos pessoas têm acesso. Eu vi o filme do Borat, achei um bocado maçador, porque é um pouco sempre a mesma coisa, ou seja, tem a habitual. O Borat é um personagem que fala com sotaque oriundo do Cazaquistão e que neste caso apoia Trump e que vai à América fazer qualquer coisa com a filha, que eu já não me lembro bem o que é, ou casá-la, ou vendê-la, ou qualquer coisa desse género, e interage com vários personagens que são pessoas verdadeiras, que fazem delas próprias. Por exemplo, ele leva a miúda a ter com uma influencer e filma a cena e vemos uma típica influencer, portanto, uma mulher atraente, de seios generosos, muito maquilhada, que está a ensinar à filha do Borat como deve arranjar um marido rico, pronto. Só para dar um exemplo. E são filmados, não é? Provavelmente disseram às pessoas que não, nós estamos a filmar isto porque estamos a fazer um documentário sobre a apanha da azeitona ou qualquer coisa. Portanto, as pessoas acham que estão em situações de verdade. Há aqui o lado apanhados, como o Bruno disse bem. Mas a verdade é que as pessoas estão a ser enganadas e induzidas e conduzidas a comportamentos que, enquadrados por toda a dinâmica Borat, as ridiculariza, não é? A questão é que as pessoas que votam Trump, e eu espero que Trump perca as eleições, só para esclarecer, são pessoas como nós, não é? São pessoas cujo voto em democracia, e em democracia que nós queremos todos viver, eu pelo menos quero e suponho que todos nós que adoramos estes filmes do Borat também querem. Mas o voto de um ignorante americano que defende que, não sei, que todos temos de ter direito a andar de metralhadora na rua, o voto dessa pessoa vale tanto como o voto do mais instruído pacifista. E esse é que é o grande desafio da democracia, não é? O facto de nós nos sentirmos bem por vermos os rednecks americanos a serem ridicularizados não significa que isso resolva as coisas. E irrita-me um pouco, para não dizer que me irrita bastante, que esta propaganda da boa, que o próprio Sacha Baron Cohen admite que quis ver este filme antes de ser lançado antes das eleições, de forma a poder influenciar as eleições, e eu acho que ele está no seu direito, eu acho que qualquer cidadão do mundo, se quiseres, deve fazer o que está ao seu alcance, dentro das regras, claro.
Uhum. Pedro, desculpa-me, deixa-me só dizer que quanto a isso, se ele disse isso, acho que é de uma enorme pretensão dizê-lo, e não acredito que este tipo de filmes...
Ah, eu também não,
tenha qualquer tipo de influência, terá tanta influência como aquele vídeo algumas figuras públicas portuguesas fizeram há 4 anos a dizer, e peço desculpa para os ouvintes que falam inglês, a dizer fuck Trump, e que bem que não impediu a vitória.
Sim, sim, mas...
Tens toda a razão, o que eu quis dizer é que tens toda a razão, concordo absoluto. O que eu quis dizer é que ele assumiu e está no seu direito de assumir, ou seja,
eu
não me sinto enganado por ele ter assumido. O que eu gostava que fosse mais discutido, também enquanto cidadão do mundo, é porque é que os Venturas, ou os Trumps, ou os Erdogans, ou o que for, que são pessoas que aparentemente têm tudo para ser as piores pessoas do mundo, conseguem, apesar de tudo, haver quem vote nelas, não é? Em vez de estarmos, muitas vezes, a achar que através de um filme do Borat, conseguimos espiar a nossa culpa pelo mundo ter chegado ao estado a que chegou, não é? Que é uma coisa que se diz assim com um tom muito dramático. Agora, nas eleições dos Açores, por exemplo, eu não vejo discutido os Açores, ou o que se passa nos Açores, não faço a menor ideia, que não sou açoriano, mas sim o grande perigo do Chega poder fazer não sei o quê, não sei o que mais, não sei com quem. Não sei, talvez essas coisas sejam muito mais acessórias e as coisas mais importantes fiquem escondidas por causa de todo o turbilhão emocional e mediático que é criado por estes movimentos, como neste caso o filme do Borat.
Maria, vamos pegar aqui na deixa da influência, especificamente sobre o Borat e sobre este filme, mas não só, não é? Vamos tomar isto como exemplo. Se pode uma obra destas, um filme destes, ter de facto algum peso político, ou se não passa de ingenuidade de quem assim pensa?
O Borat pode ter algum peso, agora, se calhar não é de toda a maneira que nós imaginamos, não é o que muitos imaginam. Por exemplo, no Cazaquistão é evidente o impacto que teve, não é? E até curioso comparar o primeiro filme com esta segunda longa-metragem.
O primeiro tem ideia que foi mal visto, não é?
Foi banido, pois. O filme foi banido no país, escreveram-se várias páginas em jornais...
Nem foi visto, exato.
Ele nem foi visto, pronto. Mal foi cortado pela raiz, gastaram páginas e páginas em jornais a defender a honra da população. E agora, esta semana, isto em termos de comparação, enfim, surgiu a notícia de que o país até adotou uma das frases-chave do filme, que é o Very Nice, como campanha turística mesmo.
Slogan,
totalmente. E há mesmo quem queira trabalhar com o Borat para alavancar o turismo nesta altura de pandemia, portanto, quer dizer, há toda aqui uma influência, se quisermos, a um nível doméstico, não é? A um nível doméstico, não, aliás, a um nível externo, que depois não é comparável com este tal nível doméstico, e aqui falo dos Estados Unidos, apesar de ele ser britânico, não é? Mas é para este público, essencialmente, que ele se dirige. Em que é essencialmente um filme, penso eu, que irá satisfazer aqueles que já se identificam com as causas e críticas do Borat, e portanto serve essencialmente para validação de um certo raciocínio, não é? Creio eu não acredito que a menos de 2 semanas das eleições, e apesar do filme ter sido lançado com essa pretensão que o Borat diz ter, ou que o Sacha Baron Cohen diz ter, alguém vai votar, alguém que já ia votar Trump,
decidiu
que afinal vai votar Biden por ter visto o filme do Borat.
Claro, ou mesmo alguém indeciso, né? É preciso ser um eleitor indeciso do Trump, alguém que esteja indeciso a esta altura do campeonato.
Totalmente, e portanto aquela velha, que não é assim tão velha, mas é uma frase muito atual e muito recorrente nos mídias hoje, não é? Que é o filme que tem que ver agora, não é? O essencial, é o imperdível, que é sempre mais um filme, mas que na verdade é tão imperdível e tão essencial como uma série de outros que depois na verdade não são assim tão essenciais, mas pronto. Talvez se inscreva nessa linha, acredito, do ponto de vista das críticas, mas o impacto real acaba por ser muito, muito reduzido nesse sentido estrito do voto, não é? Até porque me parece que as grandes questões que o Borat continua a levantar, ou pelo menos que pretende, acho que continua a levantar, transcendem a ideia do próprio sufrágio, não é? Envolvem conceitos mais universais, como preconceito, a indiferença, as questões das mulheres, por exemplo, fala-se aqui, há quem fala de um certo traço feminista, não é? Do Baron Cohen, quando traz essa personagem feminina e aborda ali uma série de questões que se calhar não foram abordadas no outro filme. E esses desafios não são sequer exclusivos da América, não é? São universais, portanto, pronto, e para mais parece que tem alguma piada, consegue ainda surpreender, o que nos parece de facto talvez surpreendente, mas significa que nem toda a gente conhece de facto Borat como nós o conhecemos. E portanto, marca a agenda, não é? Há aqui uma marca que é deixada na agenda, agora muito mais do que isso.
Sim.
Não acredito.
Só para lembrar que, ainda não tínhamos dito, o filme está disponível na Prime Video da Amazon. Muito bem, e antes do intervalo, vamos às escolhas da semana com o post-it. Vamos a isto, um minuto para cada um, e assim é que é bonito. Bruno, queres falar de David Letterman?
Sim, do programa de entrevistas que ele tem na Netflix, e que já está aí a terceira temporada. Acho que estão a ser libertados os episódios desta terceira temporada. Eu não tinha visto nenhum das temporadas anteriores. Fiquei curioso para ver os desta temporada, sobretudo por causa do programa com o Dave Chappelle.
Uhum.
E que confirma, quanto a mim, aquilo que me parece evidente, que o Dave Chappelle neste momento é a figura número um do entretenimento nos Estados Unidos. É um tipo com muita piada e com uma atitude que, como se vê, poderá constatar quem vir a entrevista, com uma atitude perante o mundo do espetáculo e perante até a vida, Que é muito diferente da estrela de Hollywood que estamos habituados. E depois tem o programa, claro, tem a vantagem de ser conduzido pelo David Letterman, que tem um grande, um enorme talento e muito traquejo para este tipo de entrevistas, que mesmo quando são com figuras menos interessantes, como é o caso, achei, da Kim Kardashian, ou mesmo do Robert Downey Jr., que foi, para mim, foi uma desilusão. Mesmo nesses casos, acho que o David Letterman consegue
dar a volta.
Dar ali um extra e tornar interessantes, mesmo quando os convidados não correspondem.
Muito bem. Pedro, qual a série que tens andado a ver nos últimos dias?
Uma série que saiu esta semana, ou entre um programa e outro, este, Gambito de Dama, de Queen's Gambit, que é o nome do movimento de xadrez, e que é uma série, minissérie no Netflix, eu acho que são sempre as melhores, relativamente poucos episódios, e em princípio a promessa de não haver uma sequela. sobre uma miúda, um prodígio de xadrez, uma miúda órfã, que depois, enfim, se torna uma excepcional jogadora de xadrez, não vou dizer muito mais. Mas para dizer que é uma série literária que eu, pelo menos, já tenho saudades, é baseada num livro de 1983, e nota-se isso, nota-se como os personagens e a história é muito mais rica e muito menos apressada do que as séries propositadamente escritas para televisão. Só uma nota de destaque, é do mesmo autor do The Hustler e The Color of Money, portanto, o homem que escreveu os dois livros que deram origem a esses dois ótimos filmes, foi quem escreveu The Queen's Gambit, Gambito de Dama, na Netflix.
Muito bem, Maria, rapidamente, e para acabar, Apanhados na TV, tens que explicar isto.
É mais ou menos, olha, eu trago um trabalho do Hugo Sérgio, é o alter ego artístico do Hugo Oliveira, um ilustrador que desenhou e fixou algumas frases épicas de uma galeria de portugueses que nós encontramos no YouTube já há largos anos, em inúmeros vídeos de apanhados televisivos. Até aqui parece uma ponte quase com Borat e este universo. Mas estas figuras, à sua maneira, transformaram-se em personalidades mediáticas, vêm ali de um tempo também muito próximo da crise de 2008, 2009, por aí, com autênticas pérolas ditas em direto, que continuam a ser citadas até hoje por muitos de nós, muitas vezes de uma forma que acaba por ridicularizá-las, mas que sem querer este vox pop entrou no nosso mundo, e portanto elas têm aqui de facto um valor que eu acho que é muito, muito genuíno e muito, muito estimável. Ele lança agora este vox pop volume 3, que neste caso é um póster que compila várias destas caras e frases, como eu sei lá se é dos chineses e não vou terminar como é óbvio, ou não. Falando a sério, eles que se cuidem, ou é só umidade, e que resumem toda esta sabedoria popular numa refrescante ilustração de 2020.
Muito bem, fazemos agora um curto intervalo e voltamos já a seguir. Até já. Segunda parte do Pop-Up, bem-vindos de volta. Como prometido, e à boleia do Prémio Camões, que foi anunciado esta terça-feira, servimos língua portuguesa no Pop de Arroz. Vitória Guiari Silva é o novo Prémio Camões, distinção atribuída anualmente a alguém que, pelo conjunto da sua obra, tenha contribuído de forma única para a história, a cultura e o desenvolvimento da língua portuguesa. Professor, investigador, escritor, poeta, Aguiar e Silva, é um reconhecido estudioso da obra de Luís Camões e é também um crítico do acordo ortográfico. Pedro, vamos começar por ti, porque és internacionalmente reconhecido pela tua relação distante face aos prémios no geral. Este em particular é-te mais próximo porque é em português, talvez o mais português dos prémios, ou nem por isso. E se calhar até depois de Chico Buarque, que venceu no ano passado, estarias à espera que uma outra figura mais mainstream eventualmente fosse distinguida.
Não direi que tenho uma relação distante com os prémios. Eu acho que a ideia era ganhar um prémio por semana ou por dia. Não, a sério, eu acho que os prémios foram feitos para serem ganhos, não é? E é importante, se nós estamos a competir a um prémio, é bom que possamos ganhá-lo, enfim. Portanto, não estou de forma nenhuma a desvalorizar. Este prémio Camões é um prémio já bastante antigo, não é? Nós temos um bocado a sensação, creio eu, que todos os prémios são mais ou menos de agora, não é? O prémio Lei, o prémio não sei o quê, o prémio não sei o que mais, mas não, este prémio é bastante antigo. Miguel Torga ganhou, por exemplo.
E Vítor Aguiar e Silva fazia parte do júri que escolheu o Miguel Torga.
É um prémio entre Portugal e o Brasil, é o prémio supostamente mais importante da cultura, chamada cultura, que escreve em língua portuguesa, que se exprime, exprimida em língua portuguesa. Não estava à espera de nada, sinceramente. Já venceram o Jorge Amado, o Saramago, o Manuel Alegre, a Agostina, o Lobo Antunes, também o Chico Buarque. Não tenho grande emoção, nem negativa nem positiva. Parece-me apropriado que este ensaísta, já bastante velho, 80 e tal anos, acho eu, tenha ganho. É alguém que tem obra, pelo menos na ensaística, na linguística e na análise e no estudo da língua portuguesa. Acho isso importante. Vou dizer uma coisa, que quanto mais não seja, para 3 ou 4 pessoas, 4, 10, 20, 15, 30, tomarem atenção à sua obra e à nossa língua. Acho que temos uma língua magnífica, acho que o português é uma língua incrível, magnífica, que quando bem trabalhada, como foi o caso de Luís de Camões, a fez, ou quando bem usada, para ser mais exato, é uma coisa maravilhosa e uma coisa muito emocionante. Portanto, ainda bem que este ensaísta ganhou o prémio.
Bruno, este prémio pode representar uma espécie de regresso ao debate sobre o acordo ortográfico, já porque o vencedor tem sido um crítico do acordo. Esse debate ainda é necessário? Continua a ser necessário ou já estamos numa fase em que esta discussão já não faz assim tanto sentido?
Faz, se fores o Nuno Pacheco ou o Pedro Mexia, acho que faz sentido manter o debate vivo, eternamente vivo.
Registo mais uma vez.
Não há saco para esse debate, desculpa.
Eu não tenho a mínima paciência para isto. Quando normalmente eu espero para ver onde é que estão os fanáticos. E onde estão os fanáticos? Eu estou do outro lado. E os fanáticos aqui são as pessoas que contra o acordo ortográfico, porque fizeram disto um cavalo de batalha totalmente desproporcional. Eu acho que há coisas que não fazem muito sentido no acordo ortográfico, mas não percebo a senha contra o acordo ortográfico. Acho que é uma coisa já do domínio da patologia, não é? Há aqui uma mania qualquer. Eu há uns tempos, há um ou dois anos, fui abordado por uns senhores defensores ou anti-acordo ortográfico.
Quando diz abordado, o que é que quer dizer abordado? Agora fiquei...
Fui abordado no final de uma palestra, de uma conferência, para gravar um vídeo em que me manifestaria contra o acordo ortográfico, quando eu nunca me disse que era a favor ou contra o acordo ortográfico. Eles partiram do princípio que eu seria contra e depois deram lá uma lista de nomes de autores, de escritores que são contra e que eu respeito muito. Se as pessoas são contra, eu não tenho nada contra as pessoas serem contra, mas aquilo era uma atitude, parece que me estavam a recrutar para o ISIS ou para qualquer coisa da jihad islâmica. E eu disse, não faz, para mim não faz sentido nenhum, quer dizer, nem a abordagem, porque não sabiam, nunca manifestei a minha opinião, nem aquela luta um pouco, aquela postura um pouco guerreira de enfrentar aqui uns moinhos de vento, que na verdade eu acho que este acordo ortográfico é assim um moinho de vento para estas cabeças, e então espero que o prémio Camões possa servir muito para muita coisa, mas que não sirva para reacender,
menos para voltar a...
Sim, porque para muitas pessoas não esmoreceu, não é? Como eu disse, há pessoas que continuam ativamente empenhadas contra o acordo ortográfico. Eu acho que tenho o direito de participar nas ações que quiserem e de ter o seu ativismo. A mim aborrece-me, a mim chateia-me, já não tenho paciência nenhuma para essa discussão. Dito isto, em relação ao prémio, o prémio Camões é um prémio, nós costumamos dizer que o Nobel é muito político, o Camões também é muito político, basta ver que há aqui uma distribuição muito cuidadosa entre autores brasileiros e autores portugueses, e eu acho que quando não se chega a um consenso em relação a algum autor, escolhe-se assim uma figura da área da teoria, já aconteceu também com outros autores, que não vai levantar muita contestação, não é? E acho que foi este caso, independentemente dos méritos que tem, não é obviamente uma figura conhecida do grande público, mas é muito conhecida de quem estuda literatura. Acho que não vai servir, o prémio não vai servir para divulgar a obra dele, mas é um reconhecimento da obra. E isso também é importante, mas é aquele tipo de escolha que a mim parece-me que, como não se chegou a um consenso para um outro nome, que normalmente nesta altura surge sempre na discussão, optou-se por uma escolha que não fosse problemática, não é? Estou a pensar em nomes, por exemplo, como a Lídia Jorge, que poderia ser perfeitamente galardoada a receber o prémio Camões, e há outros nomes em Portugal e no Brasil, mas quando não se chega a um consenso, depois opta-se por estas figuras que não já sabe que não vão levantar qualquer tipo de contestação nem de polémica.
Maria, outra das dimensões de Vítor Aguiar e Silva é de investigador camoniano. Estará o Luís de Camões reduzido um pouco à investigação literária e a aulas na escola, aulas de método e proveito, se calhar um bocadinho duvidoso? Podia haver uma maior proximidade com a obra e a figura de Camões, ou esta distância é um bocado inevitável?
Eu diria que uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, acho que Camões, e quem diz Camões, aqui podia citar uma série de outros nomes, não perde força se abandonar o pedestal da academia, não é? Penso que há muitas figuras portuguesas que têm um capital pop, neste caso, altíssimo, e que não é devidamente explorado, e que podia potenciar esse estudo e essa redescoberta.
E que talvez seja o caso de Camões, não é?
Eu penso que sim, aliás, basta pensar, ainda por cima o Camões tem uma figura riquíssima do ponto de vista iconográfico, não é? Nós quando olhamos para o Camões, quer dizer, é um tipo com uma pala num olho, com um colar, com uma coroa de louros, quer dizer, aquela imagem quase, imagem mito, não é, que nós temos do Camões, toda ela se presta a esse trabalho, não é, do ponto de vista da ilustração e da, enfim, dessa recriação por cima dessa imagem clássica, padrão, mas eu acho que nós de facto tratamos aqui um bocadinho mal, desprezamos estas figuras com potencial enorme. Aliás, basta pensar que mal se deu na cidade pelo centenário da Mália, não é? Que é só a maior voz do país, um ícone que podia ser promovido em várias vertentes, consumido em enormíssima escala, e que nos passou quase despercebido, não é? E com o Camões, apesar de recuarmos aqui alguns séculos, penso que o preconceito ou desconfiança acaba por ser um bocadinho semelhante, não é? Nós, se fizermos uma busca simples no Google, por uma coisa tão prosaica como, por exemplo, um saquinho de pano, não é? Aqueles famosos totes com imagens de Shakespeare, epá, são aos pontapés, e se fizeres o mesmo exercício com Camões, encontras uma ou duas, e quase todas com um lado institucional, não é? Ligado à loja de turismo não sei onde, quer dizer, não saímos muito dali. E é óbvio que eu, quando falo de abraçar a modernidade destas figuras, não digo de repente transformar o país numa loja de brindes e quinquilharia, não é? Não é isso? Porque nós depois também
mas
temos
é
o hábito
ideia.
De cair.
Eu acho que mas... é uma ótima ideia de negócio.
Exato.
Pronto, pronto. É que nós também temos
serve.
Aquele hábito de cair no extremo oposto, não é? Que é, ah, somos o país da cortiça, então vamos abrir uma boutique com tudo em cortiça, não é? Não é isto, não é? É tornar, conseguir tornar sexy, desempoeirado e atualizado um ícone que neste caso, apesar de ser do século XVI, ainda é moderníssimo, não é? Ainda por cima, lá está, como eu dizia, o Camões tem este lado que até do ponto de vista visual faz muito por ele, não é? Não é propriamente um tipo desinteressante que de repente pensássemos, bem, mas agora como é que vamos trabalhar isto? Como é que vamos tornar esta figura um bocadinho mais garrida? E há de facto aqui exemplos que podiam ser um pouco mais trabalhados. Eu lembro-me sempre, por exemplo, daquela campanha do Sequeira, não é? No Museu da Arte Antiga para recuperar para salvar, enfim, do ponto de vista de reunião de fundos suficientes para salvarmos o Sequeira. E é um exemplo de como uma matiné numa discoteca, não é? Sem querer ou querendo muito, de alguma maneira, consegue congregar as pessoas que provavelmente muitas delas desconheciam por completo a figura do Sequeira e a obra do Sequeira. E conseguiu-se arranjar ali uma sintonia e um compromisso que deu os seus frutos. Não sei se a receita é sempre esta, mas se calhar é um exemplo de como é possível pensar um bocadinho fora do habitual e encontrar soluções, enfim, em linha com os nossos dias e em linha com o passado, não é? Uhum. E conseguir arranjar aqui um casamento interessante, isso é tão válido para o estudo e a promoção do Camões hoje, como para uma série de outras figuras, e a nossa galeria de notáveis, apesar de tudo, é rica, e portanto tem imenso potencial, penso.
Antes de terminar, e muito rapidamente, queria só voltar ao Pedro, porque ele lançou aquela sua gargalhada demoníaca quando falámos do acordo ortográfico. Pedro, queria só saber se querias acrescentar algo sobre esse tema tão
Epá, eu
especial.
Vivo para o dia em que um diretor de um jornal, ou um editor, ou de uma revista, se vir para um cronista e diga, epá, deixa de coisas, eu convido para escrever aqui, mas não vou pôr essa frase no fim do o Zé Manel escreve de acordo com o antigo. Acho isso de uma petulância e de uma inutilidade. Quer dizer, poucas coisas são mais inúteis do que ter no fim da frase do texto de alguém fulano tal escreve de acordo, ou fulana tal escreve de acordo com não sei quê, do artigo, não sei quantos, não sei de onde. Onde é que essas pessoas querem chegar? Quer dizer, enfim, é só isso. Portanto, vive para esse dia,
concordo,
vive para o dia.
Concordo. Ah, e deixa-me só dizer-te uma coisa, Maria. Sim, rapidamente. A Maria estava a falar nesta ideia de reabilitarmos e reaproveitarmos a figura do Camões. Eu acho que havia uma maneira muito, muito simples de reabilitar até o prémio Camões, que era entregá-lo a alguém que já se soubesse à partida que o fosse recusar. Não é? Que dissesse que eu não quero receber o Camões, porque o Camões era um imperialista e era um colonialista. Uhum. E eu acho que ia estar muito dentro do ar do tempo e conseguiríamos de uma assentada trazer o Camões para a discussão e o prémio
é
também,
verdade.
Portanto eu sugiro que da próxima vez que se entregue o prémio se tenha o cuidado de escolher alguém que saiba à partida que o vai recusar.
Estamos quase a chegar ao final de um dos programas com mais recados da história do pop-up, isso é bem bonito. Antes de irmos embora, vamos a um pouco de memória pop no Isso É Que Era Bom. Efemérides que importam, minha gente. Há 20 anos, Nelly Furtado lançava o seu álbum de estreia, que se chamava Oh Nelly. Entretanto, parece que ninguém sabe o que se passa com Nelly Furtado. Ou ninguém sabia até há poucos dias, quando a cantora disse que ia criar um perfil no TikTok, vale o que vale, e iria também regressar ao estúdio. Ou pelo menos estava a pensar nisso. A pergunta que eu trago aqui não tem nada a ver com Nelly Furtado. Eu queria saber que estrela pop do início do século XX, que foi da transição século XXI, transição século XX-XXI, gostavam de ver regressar e porquê, uma altura que foi tão profícua em estrelas pop. Maria, vamos começar por ti, porque sim.
Sim, muito rápido. É uma figura que infelizmente não pode regressar de todo porque já não está entre nós, mas que eu acho que deixa grande saudade, porque tinha um talento monumental, que é Amy Winehouse, não é? Uhum. Que morre prematuramente em 2011, com 27 anos, e que se tinha estreado nos álbuns em 2003, depois ainda conseguiu ali fazer outras coisas. Mas enfim, tinha um vozeirão e é uma daquelas que me deixa de facto alguma saudade. De resto, acho que aquele começo de milénio teve ali muita coisa que...
Achas que está bem arrumado, é isso?
Eu diria que sim, há ali uma certa, há ali algumas, enfim, alguns nomes que se desvaneceram, penso que nenhum de nós lamenta muito esse desaparecimento, não é?
Compreendido. Pedro, contribui para esta discussão importante, por favor.
Tenho alguma dificuldade, para não dizer bastante, em contribuir, não, peço imensa desculpa, quer dizer, não sei, eu talvez é Amy Winehouse, mas sim, mas tenho alguma dificuldade em contribuir para este momento na rádio e no mundo dos podcasts.
Isto diz muito sobre as perguntas que o Tiago...
Exato.
Sobre a década também.
Eu vou dizer também a Amy Winehouse. Não, eu vou dizer, só para variar, vou dizer a Cristina Aguilera.
Ok.
Só porque sim. Ou então, eu não sei se lembram daquele rapaz ali do final dos anos 90, que eu não sei se ele era luxemburguês ou alemão, que era o Sasha. Ah, alguém se lembra do Sasha?
Não. Epá, isso.
De uma música que era o Do You Believe in Love Tonight? Ouçam, e quando ouvirem a música, vocês também se vão perguntar o que é feito do Sasha. Provavelmente estará a trabalhar num hotel, e agora em layoff, num hotel das Ardenas, ou qualquer coisa assim. Mas vá, Cristina Aguilera, pode ser.
É válido. Vamos voltar a esta pergunta para a semana, só para saber se o Pedro encontrou alguma resposta. Entretanto, chegamos ao final.
Havia um que era muito bem querido em Portugal, que era o Ben Harper, não é? Lembram-se?
Sim.
Que dava um concerto em Portugal dois em dois meses, e que era sempre notícia, e capa de telejornal, ou capa de jornal, mais exatamente, e que amplas reportagens sobre ele, e era sempre o mesmo concerto, e sempre o mesmo ar, e depois, pronto, desapareceu.
Mas
era o Ben Harper.
Mas com isso tudo, gostavas de o ver voltar, ou tens apenas curiosidade?
Estava apenas a tirei esta bola ao ar, pronto, se quiseres apanhá-la.
Ele queria atacar os darlings da imprensa portuguesa.
Talvez.
Não desgostava do Ben Harper, mas lembro-me que ele vinha cá como os da National.
Sim, mas era sim, isso, tens toda a razão. Dizer,
ainda não são, apesar de tudo, ainda não é os Pearl Jam, não é? Que está quase lá, mas ainda não consegue obter a nossa relação com os Pearl Jam.
A banda que mais vem cá são os da National, e é sempre como se fosse a primeira vez.
Sim.
E o Nick Cave, Tiago?
Eu pensava que íamos conseguir acabar o programa sem falar do Nick Cave, mas afinal... não conseguimos. E ainda bem. Final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.